DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Seja bem-vindo à emissão da noite da DW África, referente ao dia 12 de janeiro de 2023. Em Angola, a UNITA reprova antecipadamente a proposta de OGE 2023 e acusa o governo de privilegiar determinados grupos empresariais.
Mas, infelizmente, o governo tem estado a privilegiar duas, três empresas na atribuição das grandes empreitadas sem a realização de concursos públicos.
Ataques realizados por terroristas na zona norte de Moçambique comprometeram o processo de matrículas escolares para o ano letivo 2023.
No ano passado sofremos aqueles ataques terroristas, também pode concorrer a esses fatores, em que os alunos estão nas periferias.
E na província angolana do Cuando Cubango, a população diz que a cidade transformou-se numa espécie de cemitério de obras paradas.
Se tiver a passar uma viatura, sai muita poeira. E aquela poeira é prejudicial à nossa saúde. O governo local deveria ter sido responsabilizado.
Este jornal conta com a edição de Braima Darami e a apresentação de Neuzi Silva. Acompanhe a seguir o desenvolvimento das notícias. Votos renovados de uma boa noite. Abrimos este jornal com um debate em torno da proposta do OGE 2023 angolano. A referida proposta segue esta sexta-feira para discussão e votação no Parlamento. O ministro de Estado para a Coordenação Económica de Angola, Manuel Nunes Júnior, que fez a entrega do documento à Assembleia Nacional, referiu na ocasião que o OGE 2023 tem um excedente orçamental de 0,9%. A proposta do Orçamento Geral de Estado angolano para 2023 estima receitas e despesas avaliadas em 20,1 milhões de kwanzas, equivalentes a 38,3 mil milhões de euros, e foi elaborada com o preço médio do barril de petróleo de 75 dólares. Em entrevista à DW, o líder do Grupo Parlamentar da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, Liberty Chiaka, deixou clara a posição do maior partido da oposição em Angola.
O governo atribui cerca de 42% do total das despesas do Orçamento Geral do Estado para 2023, para o pagamento da dívida pública. Uma dívida que o próprio governo reconhece, que parte dela é falsa. E mais grave, o governo não aceita que a Assembleia Nacional aprove a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito. Só por esta razão, nós não teríamos condições nenhumas para nem sequer votar a abstenção. Segunda questão, os angolanos precisam aceitar um caminho para o desenvolvimento sustentável. E a UNITA entende que não pode haver desenvolvimento sustentável sem um investimento massivo e estratégico nos setores da educação e da saúde. Angola é parte da comunidade aqui dos Estados da África Austral. O governo comprometeu-se a seguir as recomendações da região, que definem que para a educação devíamos ter no mínimo 20%, e para a saúde, o mínimo 15%. Infelizmente, a proposta que nós temos está aquém destas metas estabelecidas no quadro regional.
Em entrevista à DW, Liberty Chiaka disse que a UNITA defende a descentralização em Angola e, sobre a matéria, tem um ponto de vista diferente do atual governo de Angola.
O país clama, o país precisa de empreender a descentralização político-administrativa. Estamos a falar de realizar autarquias. Todos prometeram realizar autarquia. Não basta dizer no quadro do Orçamento Geral do Estado uma verba para a descentralização e implementação das autarquias. É preciso dizer quanto efetivamente vai ser aplicado para realizar as eleições autárquicas. Portanto, se nós não tivermos esta proposta, e como não consta, portanto, mais uma razão, nós não temos condições para votarmos favoravelmente este orçamento.
Para a UNITA, a alta taxa de desemprego no país também é um motivo para reprovar a proposta do OGE do governo e acusa-o de privilegiar duas ou três empresas na atribuição das grandes empreitadas sem a realização de concursos públicos, priorizando a adjudicação direta.
O país tem estado a se debater com problemas sérios na dimensão da geração do emprego. Temos um alto nível de desemprego, mas infelizmente o governo tem estado a privilegiar duas, três empresas na atribuição das grandes empreitadas sem a realização de concursos públicos. Portanto, faz adjudicação direta. Portanto, o governo não confia nas empresas nacionais, não confia no empresariado nacional e, por conta disso, temos pouco emprego. Uma proposta de orçamento geral do Estado que não contribui para o crescimento da economia e para a geração de emprego, portanto, não é amiga das empresas nem das famílias, não pode ter o nosso voto favorável.
Ouvíamos o líder do Grupo Parlamentar da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, Liberty Chiaka, que já anunciou que não vão participar na votação do OGE prevista para amanhã.
DW, do centro da Europa, para si.
Hoje, no espaço sobre a pergunta do dia, queremos saber se concorda com o posicionamento da UNITA em relação ao OGE 2023 em Angola. A UNITA disse já que vai reprovar o OGE 2023, que segue amanhã para discussão e votação no Parlamento angolano, pelo facto do mesmo não contemplar verbas para a implementação das autarquias locais, entre outras questões. Temos já algumas contribuições dos nossos ouvintes. O ouvinte da PAR considera que o referido posicionamento é uma simulação da oposição e diz que a ditadura não termina com voto. Você também ainda pode deixar a sua opinião na nossa página do Facebook. O espaço do ouvinte volta no decorrer deste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Seguimos com a nossa ronda pelo mundo lusófono. Em Moçambique, o Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Nampula ordenou nesta quinta-feira a detenção do delegado provincial da Inspeção Nacional das Atividades Económicas, indiciado pela prática dos crimes de peculato, abuso de cargo e corrupção passiva para cometimento de atos ilícitos. Por ordem do Ministério Público, Francisco Fernando, delegado da Inspeção Nacional de Atividades Económicas em Nampula, foi detido esta manhã. Segundo o Gabinete Provincial de Combate à Corrupção, a detenção de Francisco Fernando surge na sequência de uma denúncia anónima. O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Nampula disse ainda que o arguido recebeu indevidamente valores monetários avaliados em 25 mil meticais. Entretanto, Zacarias Nakut, porta-voz da Corporação em Nampula, disse que a polícia desconhece o referido caso.
Quando é a coisa do Gabinete de Corrupção, nós já não temos nenhuma ação aí, não faz parte do nosso trabalho. Porque eles também têm autoridade para prender. Eles apenas usam as nossas telas. Eu, por acaso, nem sabia sobre essa informação.
Ouvíamos o porta-voz da polícia em Nampula, Zacarias Nakut. Este ano, o Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Nampula ordenou a detenção por crimes similares o filho do líder da RENAMO, Osvaldo Ossuf Momad, que também é vereador de mercados e feiras no Conselho Municipal Local, e da diretora distrital das atividades económicas do distrito de Nampula, todos em liberdade, supostamente sem julgamento. A Direção Provincial de Educação em Cabo Delgado anunciou hoje a reabertura neste ano letivo de pelo menos 199 escolas afetadas pelo conflito armado naquela província, face à melhoria do ambiente de segurança em alguns distritos. Quem o diz é Manuel Bacar, chefe da repartição do ensino primário em Cabo Delgado, numa conferência de imprensa em Pemba, capital provincial.
A zona é mais segura, nós também reabrimos algumas escolas. Temos professores espalhados por toda a província, são professores deslocados, mas agora temos a orientação que cada professor tem que estar no local do seu trabalho.
São, no total, 229 escolas de um universo de 390 existentes nestes distritos que tinham sido encerradas devido aos ataques de grupos armados, acrescentou o responsável, referindo que o número de escolas reabertas poderá aumentar. O governo da província angolana do Cunene considerou hoje incomuns as cheias que se registram na região, admitindo um aumento das chuvas e situações piores nos próximos dois meses. Apolo Dinolenga assinalou que o fenómeno também traz benefícios à população rural. O investimento chinês em Angola mais do que duplicou desde 2020, com uma melhoria também nas trocas comerciais, refletindo uma relação consistente e que vai ser revitalizada com a visita do ministro dos Negócios Estrangeiros chinês ao país. Kupenala descreveu 2022 como um bom ano em termos de parcerias comerciais, com as trocas entre os dois países a atingirem cerca de 23 mil milhões de dólares.
DW Deutsche Welle.
Os ataques realizados por terroristas na zona norte de Moçambique influenciaram negativamente no processo das matrículas escolares. Para o ano letivo 2023, que arranca no próximo dia 31 de janeiro, a população local na província do Niassa, das 105 mil inscrições previstas, apenas 90 mil foram matriculadas. A par do terrorismo, os responsáveis falam da não valorização do ensino na província. Mais pormenores com Conceição Matente, a partir de Lixinga.
As matrículas para o próximo ano letivo decorreram de 2 de outubro a 29 de dezembro de 2022. Entretanto, o setor da educação na província do Niassa diz que está com um déficit de 15% do não cumprimento das suas metas nas matrículas para os novos ingressos do ano letivo de 2023. Para os responsáveis de educação na província, a situação deve-se aos ataques terroristas protagonizados nos finais do ano de 2021 e à não valorização do ensino. Segundo o chefe do Departamento de Planificação Escolar, Omar Orrado, a nível da província, 3 distritos não cumpriram nem com a metade das matrículas previstas, destacando o distrito de Mekula, que apresenta uma situação crítica.
O maior déficit foi para o distrito de Mekula, que neste momento estamos com 45,2. Quer dizer, nem a metade ainda não chegamos. Mas Mekula nos falaram muito da movimentação das pessoas, algumas pessoas, depois daquele todo barulho, não estão nas escolas, e, quer dizer, o número das escolas não é aquele mesmo que estávamos a pensar, mas esse distrito nos preocupa muito.
Ainda não há uma nota oficial do Ministério para a prorrogação das matrículas, mas os responsáveis orientam que as escolas continuem as inscrições até o início do ano letivo.
O que adianta fechar portas enquanto algumas crianças existem para inscrever e dizermos que já terminaram as matrículas? A maior parte da justificação dos pais encarregados é que levaram as crianças para Machamba depois de começar chover, havemos de devolver quando iniciar as aulas. Então, se nós bararmos que já terminou, não recebe mais crianças, ficamos prejudicados.
Entretanto, o representante do diretor dos serviços distritais da Educação, Juventude e Tecnologia de Mekula, Luiz Buanahaque, acredita que vários fatores influenciaram para o não cumprimento das metas pré-definidas. O responsável considera que a não valorização da educação e os ataques terroristas como os principais motivos.
Primeiro é a valorização da educação no nosso distrito, tratando de uma educação rural, em que os pais encarregados de educação, então, eles já assustam muito quando ouçam dizer que amanhã ou depois da manhã é que hará com abertura. Outro fator foi, no ano passado, sofremos aqueles ataques terroristas, também pode concorrer a esses fatores, em que os alunos estão nas periferias, em que os pais ainda estão no processo de consciencialização.
De Lixinga para DW, Conceição Matende.
Perdeu uma emissão? Encontra todos os jornais da DW África em www.dw.com/português.
Em Angola, a população do Quando Cubango está preocupada com o abandono das grandes obras públicas. Os cidadãos questionam o valor elevado dos projetos de terraplanagem e a sua falta de qualidade. Saiba mais sobre o assunto com o jornalista Adolfo Guerra, a partir do Quando Cubango.
Vários cidadãos do Quando Cubango mostram-se preocupados com o excesso de projetos de construção paralisados. Consideram que a província é um cemitério de obras, como diz Mwene Bailundo, um residente em Minonga.
Vamos partir de que algumas obras abandonadas encontram-se em bairros, alguns mais próximos da cidade ou mais distantes da cidade. Vamos ver lá pelo polo universitário. Tem uma área desabitada, em que muitas das vezes os amigos dos alheios furtam em alguns bairros e lá se torna como esconderijo. Pedimos ao governo que vele por alguma coisa neste.
Outra grande preocupação dos populares do Quando Cubango tem a ver com o trabalho de terraplanagem. O valor do projeto não corresponde à qualidade das obras. A primeira terraplanagem, com cerca de 30 quilômetros, custou quase 400 milhões de kwanzas e a segunda, perto de 190 mil euros. O estudante e ativista batalhador Avô Sofredor critica o projeto.
Para já, não tem qualidade. O entulho não se faz na época chuvosa. É uma maneira que o governo arranjou de traviar o dinheiro do povo.
O ativista entende que as obras inacabadas na província comprometem a vida dos cidadãos.
Se tiver a passar uma viatura, sai muita poeira. E aquela poeira é prejudicial à nossa saúde. O governo local deveria ter sido responsabilizado pelos órgãos competentes.
Por outro lado, o repórter comunitário Mwene Bailundo questiona onde estão os equipamentos entregues ao INEA, Instituto Nacional das Estradas de Angola, com vista à manutenção das vias de trânsito.
Imaginamos que aquele dinheiro que está sendo injetado no bairro Futungo, em 23 de março, uma vez colocando em outros projetos sociais, nomeadamente escolas, postos médicos, iluminação pública, seria uma mais-valia para a nossa província.
Já o sociólogo Albino Somandalo considera que o problema das obras inacabadas tem fragilizado a província.
Esses projetos que o governo do Quando Cubango tem feito, em que começa um tipo e depois não acaba, isso é falta de política de continuidade. Nem todas as obras feitas no Quando Cubango, o que tem acontecido é que quando entra um determinado governador, começa com um determinado projeto. Exemplos práticos, temos o polo universitário que estava a ser feito. Aquele polo, em termos social, dentro da província, seria uma grande vantagem se o mesmo terminasse e se funcionasse. Sou obrigado a concordar quando chamam o Quando Cubango como cemitério das obras. Por quê? Porque não temos projeto de continuidade. O que se espera é que os governantes tenham consciência de que quando um projeto começou, tem que terminar.
Albino Somandalo acredita que as constantes promessas não cumpridas do partido no poder, o MPLA, podem aumentar a falta de confiança em quem governa o país. A DW tentou contactar o governo provincial para mais esclarecimentos, mas não obteve resposta. Adolfo Guerra, DW.
DW Notícias.
Os Estados Unidos da América anunciaram hoje um prémio de até 10 milhões de dólares para quem revelar informações que levem à captura de um homem considerado o cérebro terrorista de um ataque a um hotel no Quênia em 2019. Trata-se de Mohamed Abdi Adan, retratado como líder do grupo islâmico Al-Shabaab, sediado na Somália, que supostamente levou a cabo vários ataques sangrentos no Quênia. Na altura, o Al-Shabaab, um grupo filiado da Al-Qaeda, reivindicou indicou a responsabilidade pelo ataque de 15 de janeiro de 2019 ao hotel de luxo do Zitutu, na capital de Nairobi, durante um cerco que durou 20 horas. Pelo menos 21 pessoas morreram no referido ataque. As autoridades quenianas disseram na altura que todos os atacantes tinham sido mortos. Sobre o ataque aos três poderes governamentais no Brasil, a Advocacia-Geral da União do Brasil pediu hoje aos tribunais o bloqueio de 1,1 milhões de euros em bens pertencentes a 52 pessoas e 7 empresas que alegadamente financiaram o assalto no domingo aos três poderes governamentais. Os defensores do Estado afirmam que estes 59 indivíduos e empresas financiaram o aluguer de autocarros para os atos golpistas que resultaram na destruição das sedes da Presidência, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal por apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Ministério Público pediu também ao Supremo Tribunal que investigue 3 deputados pró-Bolsonaro por incitarem a violência de 8 de janeiro em Brasília. Representantes de países africanos iniciaram hoje em Rabat um encontro de 2 dias para encontrar formas de reduzir o custo de envio de remessas da diáspora africana, que representa entre 7% e 10% da riqueza dos países do continente. O Fórum para a Redução dos Custos de Transferência da Diáspora Africana, junto a cerca de 20 países africanos, está a ser co-presidido pelos governos de Marrocos e do Togo. O ministro dos Negócios Estrangeiros marroquino, Nasser Bourita, e o seu homólogo togolês, Roberto Dussey, destacaram nos seus discursos a importância das remessas na economia dos países africanos.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Hoje, no espaço sobre a pergunta do dia, queremos saber se concorda com o posicionamento da UNITA em relação ao OGE 2023 em Angola. A UNITA disse hoje que vai reprovar o OGE 2023, que segue esta sexta-feira para discussão e votação no Parlamento angolano, pelo facto do mesmo não contemplar verbas para a implementação das autarquias locais. Já temos contribuições. O Jacírio Ovines Vines escreve que as autarquias ajudam no desenvolvimento. O Adérito Lisboa diz que concorda com a posição do grupo parlamentar da UNITA. O Espaço do Ouvinte termina aqui. Obrigada pela sua participação. Mais notícias em dw.com/português e nas redes sociais, em especial no Facebook. Este jornal teve a edição de Braima Daran e a apresentação de Neuzi Silva. Boa noite.